Eu trabalhava no Irã como guia turística e sempre estava em contato com muitos turistas de todo o mundo. O povo iraniano está a lutar para mostrar ao mundo que esse governo não deixa os iranianos vivem nas maneiras que querem. É por isso que estamos a fazer essa luta. Na cultura persa, mulher tem uma posição muito alta. Mulher está sempre admirada.
Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos continuar a conversar com Nahid Sanganian sobre o tema A Mulher e o Irão.
Nahid, eu gostava de perguntar como foi a sua adaptação a Portugal e a Lisboa e quais as suas principais dificuldades, porque ainda não falámos sobre isso. Eu acho que isso seria importante para si falar sobre isso. O que é que acha, Nahid? Como é que se adaptou?
Eu trabalhava no Irã como guia turística e sempre estava em contato com muitos turistas de todo o mundo. E desde que aprendi línguas, aprendi inglês, antes da faculdade, comunicar e adaptar-me ou aprender das outras culturas nunca era uma questão. Mas eu saí do Irã e fui para a Noruega. Eu vivi na Noruega quase 2 anos e meio. Ok, se quiser saber como era a adaptação, aí era mesmo muito difícil, porque o clima era muito diferente do clima do meu país, e a cultura era muito diferente, e até as pessoas eram muito diferentes. Por isso, aí na Noruega, eu tinha mesmo dificuldade em integrar-me, porque eu considero-me uma pessoa social e sociável. Para mim é muito fácil fazer amigos, nunca era uma questão começar uma conversa. Mas na Noruega as pessoas são muito diferentes, são mesmo pessoas simpáticas no coração, mas outra maneira de expressar, muito diferente da minha cultura. E até clima era um clima extremamente terrível, consigo dizer, que eu decidi mudar o meu país de imigração e decidi vir para Portugal. Viver aqui em Portugal, à procura do sol, vida e pessoas vivas. Felizmente, eu encontrei o que procurava mesmo. Para comparar esses dois países, eu lembro-me que na primeira semana em Oslo, na Noruega, tinha dificuldade orientar-me e encontrar uma morada. Chegar às pessoas, me afastarem e não me responderem, não me orientarem com a morada. Até eu estava a falar um inglês muito bem fluente, mas não me responderem. Mas primeiro dia aqui em Portugal, depois de sair do hotel, andar na rua, idoso passou por mim e disse bom dia. Eu disse, ok, finalmente na minha terra. Honestamente, não era diferente, não era desafiante e não é desafiante adaptar-me aqui. Primeiro, eu sou uma pessoa flexível, considero-me uma pessoa flexível. E segundo e mais importante, vocês portugueses são magníficos. Me receberam muito bem e senti-me muito bem recebida. Nunca era desafio. Eu consegui fazer muitos amigos. Eu consegui arranjar trabalho, consegui construir a minha vida pela terceira vez, com muitas dificuldades econômicas, claro. Acho que a única coisa que falta em Portugal é dinheiro. Mas eu também tinha essa oportunidade de ter dinheiro na Noruega. Eu estava a ganhar 3 vezes do que aqui, em Oslo, mas a vida não existia.
É mais feliz aqui.
Estou muito mais feliz aqui, claro. Não tem nada a ver nem com a Noruega, nem com a minha terra materna.
É muito bem-vinda, Nahid.
Muito obrigada, agradeço.
Muito obrigada, agradeço. 40 زندانی که ضمن عذرخواهی اصلاح می‌کنند، 4 نفر زندانی جان باختند.
بزن نفس گرفته بلوچ ازت میگیرین بچه، هر رو هدف بمون که بسیجی ها میمیرن، حیف سن که بشه حروم هرس. بزن به سر شرشو بکن، ولا ساچمست دونه دونه میشه چسب، میچسبه به تن کیف کرد بود و توم، پرتاب میشه کوکتل مولوتوف، انقدر شبیه این شکل حیوان صداتون میشه مونوتون. بچه میکشین بچه ها بریزن بیرون خیلی بد میشه، نمیمونم بیشه، نداریم ترس از جماعت بربر، شب نمیترسه از بیشه، مخالف آزادی آینده اندیشه، غافل از این که زن فریاد بلنده، تیز خشمین و برنده، زن تفنگه، زن کالیبر 45، نداریم شوخی با این که هستیم مای خنده، کافیه موهاشو ببنده. بزن ما اشکمون در نمیاد بچه، تابستونی تو شهر ما زمستون سر نمیاد، ما اشکمون در نمیاد بچه، تابستونی تو شهر ما زمستون سر نمیاد، زمستون سر نمیاد. یا بیا جلو یا برو عقب، بالاخره میچرخه ورق، دست ما پر در حال علک، میکشه ماشه میگیره هدف، بچهای طلاق خوب میدونن چجوری یک تقسیم بشه میشه دو، حالا هی کم کن که بیتا رو میگیره گور، آتیش میشه بوم. بچه میکشیم بچه ها بریزن بیرو خیلی بد میشه، بچه ها میشکنن شیشه، همسایه بیچاره بچه گیزانوی پاره، بچه میکشیم بزن به چاک، 50 ساله ندادی جاره، ما میدیم ادامه. زن تو قلاف نمیره حتی به پاشی نسید، زندان میسوزونین گرفتین زندانی اسیر، چه چیزایی چشم ما دید تو این مسیر، انتقام خانوم وسی، انتقام خانوم وسی. بچه میکشیم بچه ها بریزن بیرون خیلی بد میشه، هرچی کاشی تلف فریشه، بچه ها وقتی شنیدن مامورا زدن جنین، بچه ها بچه ی بچه ی رستم و زدن زمین، بچه ها بچه ی بچه ی رستم و زدن زمین. بزن بزن زن، بزن بزن زن، بزن 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 بزن.
O facto dos ayatollahs concentrarem o poder religioso, político e judicial se afasta as pessoas da religião.
Claro, está a afastar as pessoas da religião. Normalmente, falar em geral, os iranianos não eram muito religiosos. Como, por exemplo, imagina aqui em Portugal, Portugal é conhecido como um país católico. Maioria católicas, mas nem muitas portuguesas estão a praticar catolicismo, certo? No Irã era assim, e também é assim. Quase maioria dos iranianos nascem como os muçulmanos, mas não costumavam de ser muito religiosos e não estão religiosas, mas até hoje, dessas maldades e dessas obrigações e limitações que o regime faz, está a deixar o povo afastar da religião. Mesmo isso, por exemplo, eu consigo lembrar a minha avó, que ela acreditava em Islã e ela praticava Islã. Por exemplo, ela costumava ir pela mesquita, costumava fazer orações diárias numa maneira muçulmana, mas recentemente ela também deixou. Acho que ela tem 80 e qualquer coisa, ok? Mas ela também deixou de acreditar e afastou porque o povo notou-se que o regime está a aproveitar, está a abusar a religião pelos objetivos deles, pelos benefícios deles. É mesmo isso.
Encarada a poligamia e a monogamia no Irã.
Ok, boa questão e muito controversial. Poligamia e monogamia têm mesmo a ver com cultura árabe, cultura muçulmana e cultura iraniana. Na cultura iraniana, na cultura persa, antes do ataque dos muçulmanos, ataque dos árabes no Irã, não existia poligamia. Até é muito mal visto. Mesmo muito mal visto. Essa poligamia existe na cultura árabe-muçulmana. Na sociedade existe. Não digo que não. Existe. Mas é mesmo mal visto. Por exemplo, entre as famílias mesmo muito religiosas que estão numa maneira ligada ao governo, famílias que têm benefícios com o governo, eles fazem poligamia, mas até eles escondem, porque é mesmo mal visto, porque nossa cultura, a cultura persa, não aceita nada disto. Na cultura persa, mulher tem uma posição muito alta. Mulher está sempre admirada. Na cultura antes do Islã, mulher tinha direitos muito mais do que direitos atuais que as mulheres têm no todo mundo. Por isso, poligamia é uma questão muito controversial até no Irã. As famílias que aceitam e fazem sempre escondem porque a sociedade não aceita.
گفتیم واسه محزاز این یکی هم واسه انجام وظیفه مامورای دریده هر کی تو جنایت و شریکه آبیزون تو میکنی ممیله این واسه دار واسه تیر واسه داد مثل شیر مثل شم واسه بید واسه باد این واسه همه رانتیا واسه بدهی کچ دلا میره تو هوا کشای زرهی واسه آزادی بلالایی جنگ واسه همه خنده های قاچاقی فرقی نمی کنه ناجا باشی یا بس چی با ماشین رو تو رد بشی این واسه ارتشی که با نظام بامانی واسه متجاوزا مأمور تاغازی امام جمعه تاغاری واسه نفرتی که تو دل همه جا دادی واسه رسیدم همین لحظات پایانی آزادی ایران اشغالی عوض کردن جای مجرم و شاکی شماره پزشک کنار شماره ساقی این انقلاب تنها راهیه که داریم این واسه سوریه واسه عراق واسه شب واسه خاموشی چراغ این واسه کابوسا جای با تو با بطری خالی گالای بنزین و صابونا مامورا رو آتیش بزنیم جای فانوسا ریخت تو ژیلنگ فکر رو زمین این واسه روزایی که سگ تو زدیم واسه حق واسه خوب واسه بد واسه زیر واسه بم واسه خون واسه تن نگو نگفتی ما پیروزیم ما هنو نمردیم این واسه همه فریادایی که میزدی تلفات بیدنیم این یکی هم واسه فقر تحمیلی حوادث طبیعی واسه هر تبعیضی که فکر بکنی واسه تبعیدی واسه پیروزی جلو پلیدی این واسه ترس واسه جیغ واسه حبس همه چی که نیست همه چی که هست واسه نازی های اسلام گرا به شوق مقصد امامه که مثل جوراب تو دهن یا دور گردن واسه آزادی بازار انحصاری اعتصاب پول نقد همه چی انقلابی ما از شما بیزاریم این واسه یه روز خوبیه که ما میاریم واسه بی شما راهی که یگانه میشن ادامه میدن تا مغزتون رو دیوارا گرافیتی شن در ازای هر کشته هزاران هزار نیکا اضافه میشن.
Olhamos hoje já muito para o Irão de uma forma cultural, mas agora falando de uma forma geográfica e até em termos climatéricos, também é um país muito particular, porque ao mesmo tempo que existem temperaturas quentes, a nível geográfico também as placas tectónicas, se assim se pode dizer, abanam muito. Não é? Existem muitos terremotos no Irão, infelizmente, às vezes afetam muitas pessoas, também já existiram nevões também muito severos. De facto, a nível climático é um país também particular. De facto, o Irão tem também muitos monumentos feitos pelo homem, também feitos pela natureza. Sente saudades desse Irão ou a vinda para Portugal, de certa forma, como foi bem acolhida, como foi bem recebida, ajuda a atenuar um bocado essas saudades, apesar de se calhar ter deixado por lá a família?
Ok, claro que saudades existem, porque Irão é um país grande. E também é um país lindo, com 4 estações, apesar do que a maioria pensa. Irã não é só deserto e não é só um país quente. Irã tem 4 estações, depende da zona. Porque é um país muito grande, é um país quase 10 vezes maior do que Portugal. Por isso tem zonas diferentes. Por exemplo, o clima do norte do Irã é totalmente diferente com o clima do centro do Irã. Uhum. Ou até o clima do centro do Irã não tem nada a ver com o clima no sul do Irã. Uhum. Por isso, Irã é um país muito diverso e muito lindo. Nos aspectos diferentes, seja culturais, seja históricas, seja natureza. Uhum. Por isso eu fico com saudades. Uhum. Mas desde que eu tinha essa oportunidade de viajar pelo todo do Irã e também fora do Irã, antes de sair do Irã, eu considero-me um pouco abençoada que tive essa oportunidade de ver todo lado no Irã. Quase muitas aldeias eu tenho viajado, eu tenho visto. Mas a comparar Irã com Portugal, para mim, eu sempre costumo dizer que sinto-me em casa aqui em Portugal. A razão é que Portugal é um país pequeno, mas no mesmo tempo muito diverso. Por exemplo, viajar, sair de Lisboa para Alentejo vai ser outra gastronomia, outra música, outro clima. E do Alentejo para Algarve também vai ser muito diferente. Depois, não sei, chegar oeste do Portugal, Óbidos, Nazaré, Peniche, vamos ter outras artesanatos, gastronomia diferente, música diferente, cultura tudo diferente. Por isso, nestes casos, Portugal também tem a mesma diversidade e a mesma variedade que existia no Irã. Que, ok, dá para quebrar dessa saudade do Irã. Mas a vida nunca se volta como nós quisermos. Eu tento de me habituar com o que tenho. Uhum. Ok, eu não tenho, por exemplo, se calhar, eu não tenho a mesma floresta que costumava ir e visitar e passar no Irã. Mas eu tenho outras coisas. Por exemplo, eu tenho floresta do Colares e vou aí andar e passear e fazer trilhos. E estou a tentar aproveitar com o que tenho.
رها شویم ز طوق بندگی شب سیاه که ما سحر شود تمام تا سیاه ها سبر شود که ما جوان ها صدا شویم من و تو و دگر دوباره ما شویم قسم به خون پاک لاله ها به
Já se falou bastante nisto, mas é uma coisa que me impressiona. O que é que motiva a juventude para ter a coragem que tem para enfrentar as autoridades, sabendo que as consequências podem ir até à morte, passando pela prisão e por aí fora?
Honestamente, é muito triste a ver que pessoas chegam numa altura, chegam num ponto na vida que até querem sacrificar a vida deles e ir nas ruas lutar com mãos vazias à frente da polícia armada do regime. Acho que é porque não existe satisfação nenhum nível pelos iranianos. Porque, ok, falar dos direitos humanos, ninguém tem direitos básicos fundamentais. As pessoas não podem escolher o que comem, o que bebem, o que se vestem. Não podem escolher como se comportam. Muitas pessoas não têm direito a ir às escolas. Por quê? Porque o governo não deixa as minorias educarem e estudarem. Irã, maiorias são muçulmanos xiitas, mas existem muitas minorias no Irã, como cristãos, judeus, bahá'ís, zoroastrianos. Irã é um país grande com uma história muito grande. E existem tantas minorias, etnias. E essas minorias e etnias estão sempre sob violência e discriminação do regime. Por exemplo, os bahá'ís, bahá'í também é uma religião. Segundo o regime ditador do Irã, os bahá'ís não têm direito a ir à escola, não têm direito a trabalhar. Os curdos e azeris do Irã, etnias diferentes do Irã, não têm direito a falar língua materna. O governo não deixa. Em outro lado, por exemplo, este do Irã, Sistan e Baluchistan, que tem fronteiras com Paquistão e Afganistão, até eles não têm direitos a ter água potável. O governo não fornece água, não fornece eletricidade para deixar essas etnias sob pressão e sob discriminação. E assim é que todo o povo está a ver que eles não têm nada para perder, porque não estão a viver. Não têm nenhum direitos básicos. Não têm nenhuma liberdade, esperação. Não têm quase nada. Por isso é que o que eles estão a ter parece uma vida normal, mas não é vida. E todos os iranianos não são só do Tirão, do capital, das cidades grandes. Existem muitos iranianos nas aldeias com mais problemas do que o que se vestirem e o que se comerem. Nós, iranianos, também estamos a lutar mesmo por isso, que toda a gente, todos os iranianos, podem ter esse direito de praticar o que acreditam e o que pensam livremente. Porque há pessoas que acreditam no Islã, elas podem ir à mesquita. Mas pessoa como eu que não acredita, não gosta de ir à mesquita, eu vou para a igreja. Eu, até uma pessoa não gosta de ir à igreja, é mesmo isso que nós estamos a lutar. Toda gente nesse mundo tem esse direito de praticar o que acha correto.
Yeah. termina aqui esta emissão subordinada ao tema O Irão e a Mulher, com a entrevistada Neji Sangai, a quem agradecemos a coragem e o elevado sentido de humanismo que representa. Parabéns, Ney.
Obrigada, muito obrigada.